Ho sortito. Senhores deputados, eu acho que estamos em condições de iniciar a reunião. Aguardamos aqui a chegada também do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, porque há um conjunto de pontos na ordem de trabalho, sobretudo o segundo ponto, que requer a presença e a participação do Deputado do Bloco de Esquerda, tem a ver com o requerimento deles. Mas eu começava pelas informações gerais, o ponto número 1, e para informar que a audição do Presidente do Instituto de Camões irá ter lugar no próximo dia 7 de abril, quarta-feira, pelas 15 horas, através de videoconferência. Esta reunião será precedida na terça-feira pela reunião ordinária e habitual da nossa Comissão. Eu agora, como está cá o Bloco de Esquerda e ele é necessário para a discussão dos outros pontos da ordem de trabalhos, adiantava, até para que possamos avançar, para o ponto 5, que é os outros assuntos, a perguntar se há algum senhor deputado, para além do senhor deputado que já pediu a palavra. Assim sendo, eu dava a palavra ao senhor deputado Pedro Vassalá Vasconcelos, que pediu a palavra para discutir para este ponto, para o ponto número 5. Estava a ver se o Bloco de Esquerda estava a chegar. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desde o início de dezembro de 2020, que está previsto o agendamento de uma audição ou de uma audiência com a Associação de Amizade com o Povo Sahrawi. Conforme uma carta da doutora Luísa Teodoro Pereira, que nos requestou nesse sentido. Entretanto, portanto, desde essa altura até hoje, houve vários desenvolvimentos no terreno extremamente relevantes e extremamente preocupantes. A questão do Sahrawi é a única autodeterminação pendente em África neste momento. A situação é muito delicada. Nós temos relações bilaterais com Marrocos, que naturalmente pretendemos preservar o melhor possível, mas a audição que foi requerida por Luísa Teodoro Pereira e o agravamento da situação no terreno tornavam extremamente oportuno ouvi-la. E, eventualmente, a partir daí, podermos considerar outras eventuais diligências quanto a esse conflito. Portanto, a minha intervenção era apenas no sentido de recordar que está pendente há uns 3, 4 meses um pedido de audiência que foi aceito e que seria, portanto, oportuno o mais cedo possível dar-lhe resposta. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu pedi aqui ao Dr. João Coelho para me revivar a memória, porque os serviços são fundamentais nisto. É verdade que houve aqui já a concordância para essa audição. Até agora ainda não foi possível encontrar, tanto de um lado como do outro, o consenso necessário para uma data para poder. Pronto, aparentemente. Mas nós não conseguimos marcar e, portanto, aquilo que eu lhe posso garantir, Sr. Deputado, é que iremos, neste momento, outra vez, a mesa vai tentar consensualizar com aqueles que nos pediram a audição, para eventualmente poder marcá-la e que já tem vários meses e como houve um conjunto de acontecimentos, entretanto, tentaremos, como é evidente, dentro das disponibilidades possíveis, poder receber a referida associação. Eu pergunto se há mais algum senhor deputado que quer intervir no ponto 5 ou outros assuntos? Pronto, não. Portanto, voltamos ao ponto número 2, porque já chegou à nossa comissão, senhor deputado, do Bloco de Esquerda. E nós temos aqui, no ponto número 2, a apreciação e votação do requerimento revisto apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que requer a audição do Sindicato de Trabalhadores Consulares e Missões Diplomáticas sobre as auditorias aos consulados. Tinha havido um requerimento, que na anterior reunião, que acabou por ser chumbado, e agora é um requerimento que foi algo que foi revisto e, portanto, digo ao Sr. Deputado para fazer a apresentação do requerimento, se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser muito parco em palavras porque me parece que estas alterações estão de acordo com a discussão da reunião anterior e por isso, a não ser que haja alguma vontade de algum grupo parlamentar de reabrir a discussão, da nossa parte, pretendíamos, era apenas a votação, na expectativa que ele seja aprovado, estando de acordo com aquilo que foi expresso por outros grupos parlamentares e no fundo, o percurso exigido para que se conseguisse uma maioria para a sua aprovação aqui na Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. No entanto, tenho que perguntar aos outros grupos parlamentares se pretendem usar a palavra antes da votação, como foi requerido pelo Sr. Deputado. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também os colegas. Apenas para dizer que estas alterações vão, enfim, vão no sentido daquilo que foi a nossa discussão e também as nossas propostas, que motivaram a rejeição do anterior requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda. Com este tipo de argumentação, em que se pretende ouvir o sindicato dos funcionários consulares sobre questões que estão estritamente associadas à sua atividade e à sua situação, não temos nenhuma objeção à aprovação deste requerimento.
Pergunto mais se há mais algum senhor deputado que quer usar a palavra. Senhor deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que, nos moldes em que agora é apresentado, merece a nossa aprovação. Agradecendo naturalmente as considerações que foram colocadas em cima da mesa da parte do grupo parlamentar e que estão refletidas, as considerações e até preocupações estão refletidas neste requerimento. Muito obrigado.
Sr. Presidente, só para sinalizar também, em nome do CDS, só para dizer também que damos o nosso assentimento e, portanto, votaremos favoravelmente, sem nenhum problema. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Então estamos em condições de pôr o requerimento à votação. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, foi aprovado pela unanimidade e, portanto, iremos então, como é evidente, contactar os sindicatos e os dois consulares para marcar, como é evidente, esta audição. Passamos agora ao ponto número 3, que é a apresentação e discussão e votação de projetos de votos, e o primeiro tem a ver com um projeto apresentado pelo Bloco de Esquerda pela criação de zonas livres de cidadãos LGBTIQ na Polónia e na Ucrânia e na Hungria. Nós temos aqui, os seus deputados receberam, como é dizer, toda a documentação, e nós temos aqui uma nova proposta da parte resolutiva que nos foi enviada pelo Bloco de Esquerda. Não sei se tiveram acesso a ela. Circulou? Sim.
E, portanto, se me permite, Sr. Presidente, se explicar o processo, eu faria em 30 segundos.
Sr. Deputado, faça favor, tudo o que puder ajudar.
Circulou uma versão anterior e houve uma agora que circulou cerca de 30 minutos antes da reunião e ela adveio de uma sugestão que o Partido Socialista fez no quarto parágrafo em que apenas tem, face ao texto anterior, a adição de duas palavras. O texto anterior dizia, na época em que vivemos, um conjunto de coisas, Portugal deve manifestar de forma veemente a sua condenação, e a sugestão que o Partido Socialista deu foi que colocássemos Portugal deve continuar a manifestar de forma veemente a sua condenação, nem sequer é na parte resolutiva, é na parte preambular, mas tendo merecido esse acolhimento e tendo uma perspectiva de nós podermos poupar a reedição do debate que já houve na reunião anterior, eu tomei a liberdade de mandar mesmo assim à última da hora antes da reunião essa sugestão de texto. Os serviços foram muito céleres também na distribuição e eu creio que desta forma seremos em condições para ter um voto maioritário aqui na Comissão.
Sr. Deputado, muito obrigado, mas nós o que vamos votar aqui é só a parte resolutiva. Pronto, eventualmente poderá ajudar ao sentido de voto à parte resolutiva, concordo com isso. Eventualmente depois terão que informar, e já o devem ter feito, para poderem poder alterar esta parte. Mas eu pergunto, relativamente à nova proposta de parte resolutiva, se a tiveram, se há concordância, se eventualmente poderá haver aqui um consenso dos diferentes grupos parlamentares. Eu gostava de ouvir os grupos parlamentares sobre isto. Doutor Amorim, vou pôr a votação.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que, efetivamente, nós, o Partido Socialista, fez questão de sublinhar o facto de, relativamente a esta matéria, o Governo português ter tomado, em diversas circunstâncias, em diversos fóruns, posições relativamente a esta questão de condenação e de rejeição desta postura por parte de algumas das entidades, regiões, municípios que decretaram esta situação, que nós obviamente rejeitamos, e na medida em que se tratava de uma posição que tinha vindo a ser assumida em diversas circunstâncias pelo governo português, a única coisa que para nós era relevante, de facto, era que fosse recentrada esta questão naquilo que tem sido a realidade relativamente a este assunto. E, portanto, para nós satisfaz-nos o facto de haver este acrescento e agradecemos também a flexibilidade por parte do Bloco de Esquerda de anuir à nossa sugestão, e para nós esta questão é importante. Nós sabemos perfeitamente que aquilo que se vota é a parte resolutiva, e obviamente que isso é muito importante, mas é inseparável a parte resolutiva da parte da argumentação, da parte explicativa que leva à parte resolutiva. E, portanto, tratando-se de uma reposição de uma verdade, portanto, nós ficamos satisfeitos com esta formulação e também agradecemos, obviamente, ao Bloco de Esquerda a sua flexibilidade para aceitar as nossas sugestões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Somente para acompanhar ou permitir que o parlamentar do PSD acompanhe este voto, até porque está aqui a questão que tínhamos colocado, em que a decisão destas ditas zonas livres era uma decisão por parte de entidades administrativas, quer locais, quer regionais, e não da parte do Governo, como estava na anterior parte resolutiva. Sanada essa situação, merece o nosso voto favorável.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pergunto... Desculpe. Sr. Deputado João Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu já só consegui entrar na reunião no final da intervenção do deputado Pedro Filipe Soares. Não sei se, entretanto, já houve alguma outra deliberação ou não. Mas, de qualquer forma, queria, a propósito deste aspecto, dizer que, na nossa parte, há total acordo com a proposta de texto apresentada pelo Bloco de Esquerda para consensualização da parte resolutiva do projeto de voto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu perguntava ao Sr. Deputado Telmo Correia.
Sr. Presidente, nós damos a nossa concordância, a parte resolutiva, e a explicação foi feita e, portanto, a nossa posição é favorável, não havendo mais a acrescentar.
Muito obrigado. Eu dava agora a palavra ao Sr. Deputado José.
Sr. Presidente, caros colegas, não tenho nada a opor ao teor do voto, mas tenho uma posição de princípio desde há muito relativamente a este tipo de questões. Acho que este tipo de radicalismos não se combatem de forma adequada através de votos, de protesto, de condenação, seja o que for. Isto só se combate de uma forma. É através do diálogo, através dos contactos entre entidades desejavelmente democráticas. É assim. Há muito tempo que aprendi que radicalismo puxa radicalismo. E, portanto, dificilmente conseguiremos combater a onda de radicalismo que existe na Europa com posições mais duras. Só o faremos, efetivamente, com posições de muita abertura, de muito diálogo, com os mais variados tipos de entidades que se envolvem neste tipo de questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu acho que estamos em condições de poder votar a proposta de voto do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado por unanimidade. Fez bem chamar-me a atenção, volto a dizer, há dois votos, um apresentado pelo PSD de condenação aos atos de violência extrema e horror perpetrados pelo grupo Al-Shabaab em Cabo Delgado, Moçambique, e um voto do Bloco de Esquerda, sobre a mesma temática, que é de condenação pelos crimes contra a humanidade cometidos em Cabo Delgado. Sr. Deputado?
Sr. Presidente, muito obrigado. Era apenas para dizer que, se bem estão recordados, na anterior reunião da nossa comissão, nós dissemos que iríamos apresentar um voto precisamente sobre esta temática para acompanhar os votos que tinham sido já apresentados pelo PSD e depois também pelo Bloco de Esquerda. Nós atrasámos, culpa minha, e, no entanto, eu creio que o voto já terá chegado à comissão.
Não deu entrada.
Bom. Mas o voto, de facto, se não deu entrada, então não pode ser aqui discutido. Mas, de qualquer maneira, nós não temos...
Sr. Presidente, se me permite, eu creio que...
A informação que eu tive.
Sim. se existir um voto da Comissão, que eu acho que o tema, efetivamente, pela sua importância merece, eu creio que todos nós nos sentiríamos representados e que a manifestação de todos os grupos parlamentares será refletida, não é? E, portanto, da nossa parte, se existir essa disponibilidade...
Então, o que eventualmente poderá propor é, se existe disponibilidade dos grupos, é que se entenda e que, eventualmente, na próxima reunião possamos ter um texto comum, até porque os desenvolvimentos são de tal ordem que, infelizmente, que se calhar até estará mais atualizado, mas isso tem que... Siga.
Sr. Presidente, tinha pedido.
Vir os outros senhores deputados, nomeadamente o deputado Telmo Correia, que já pediu para intervir.
Sim, Sr. Presidente, eu pedi por escrito, penso que me estão a ouvir, eu pedi por escrito, só que na altura em que pedi, foi antes desta última intervenção, designadamente foi no início da intervenção do Sr. Deputado Paulo Pisco, e portanto era para concordar com aquilo que acabou de ser dito, quer dizer, eu acho que esta matéria, lembrando até que em nome do CDS eu apresentei uma proposta em plenário que foi já aprovada e outros partidos se juntaram na altura para que esta matéria fosse uma prioridade da presidência portuguesa. Enfim, se tem sido suficientemente prioridade ou não, isso é uma outra discussão, mas não é o que está em causa com este voto, obviamente, que é um voto de solidariedade e de condenação com aquilo que está a acontecer, não propriamente um voto ou um projeto de resolução da ação política, mas na altura dissemos que nesta matéria, quanto mais unanimidade, quanto mais consenso nós conseguirmos, melhor, porque é uma questão de facto nacional, do ponto de vista português, nacional e de ajuda a um país irmão, e portanto a sugestão é uma sugestão positiva e obviamente eu esperaria que, penso que numa semana nós conseguiremos um texto final e nós próprios também daremos o nosso contributo que reflita.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Pedro Filipe Soares voltou a pedir a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que da nossa parte toda a abertura para chegarmos a um texto comum, eu acho que é possível e mais do que isso acho que é necessário, porque um tema com esta gravidade e, como o Sr. Presidente dizia, com as evoluções que está a ter a cada dia, merece uma tomada de posição deste Parlamento e desta Comissão em particular, quer de solidariedade, quer de pesar, sendo que depois imagino que possa haver divergências de opinião no que toca ao conteúdo das respostas, isso aí depende do debate político, mas quer de solidariedade para com o povo moçambicano, as dezenas de milhares de deslocados, quer de pesar para com as numerosas vítimas e as suas famílias, acho que essas duas vertentes podem perfeitamente ter um texto comum e nós, da nossa parte, retiramos o nosso texto em favor desse texto comum.
Sr. Deputado, muito obrigado, é isso mesmo. Há uma necessidade, eventualmente, de se encontrar aqui o consenso. Eu pergunto se há mais algum Sr. Deputado que quer intervir.
Sim, eu tinha pedido a palavra também.
Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, para acompanhar estas considerações que foram feitas pelo Sr. Deputado Telmo Correia a propósito deste voto e sugerir o mesmo para os dois que se seguem a propósito da situação das mulheres na Turquia, que acho que justifica-se o mesmo esforço de consensualização de um texto que possa ser aprovado pela Comissão de forma tão alargada quanto possível.
Muito bem, Sr. Deputado. Dá a palavra ao Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que nós nos satisfaz muito esta posição e esta abertura dos diferentes grupos parlamentares, dos colegas que aqui se exprimiram, porque efetivamente eu julgo que quanto maior for o consenso que haja numa matéria tão grave, tão séria e com tantas implicações para a vida de tantos milhares de pessoas, para uma questão que não é apenas uma questão nacional, é uma questão internacional, do nosso relacionamento bilateral, é uma questão da comunidade internacional, eu julgo que é da maior importância que nós conseguimos alcançar um consenso tão alargado quanto possível e, portanto, congratulamos com esta possibilidade de, inclusivamente, o nosso contributo, através do nosso voto, possa integrar aqueles que já existem e aqueles que venham ainda, de forma a que nós tenhamos uma posição comum, forte, sólida e coesa relativamente a uma matéria tão séria que me exige quer a solidariedade, quer a consternação, quer o pesar, quer a condenação por tudo o que tem acontecido no norte de Moçambique.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, eventualmente, o que a mesa propunha, pela ordem de entrada, o primeiro voto foi o PSD, se o PSD podia articular esta tentativa de consenso dos diferentes grupos parlamentares, a indicação da mesa será que este voto da Comissão será depois votado em plenário, até para ter, como é evidente, a dignidade suficiente, dada a importância do tema e com toda a honestidade, haver aqui tantos votos que, no fundo, eu estava a ver aqui a parte resolutiva da proposta do Bloco e do PSC, no fundo, elas são muito próximas. Portanto, acho que é possível encontrar sobre esta matéria um consenso que solidifica, como é evidente, a tomada de posição da Assembleia da República. Peço então ao PSC, articulando com os diferentes coordenadores e, como é evidente, utilizando desde já os textos que foram entregues na mesa, o do PS deve estar a chegar, para encontrarmos aqui um documento que possamos aprovar em comissão e que seja depois votado em plenário. Passado estes votos, temos agora mais uma discussão conjunta de votos. O deputado João Oliveira solicitou que fosse feito o mesmo tipo, ou seja, tentar um consenso entre os diferentes grupos parlamentares, neste caso são dois, e que houvesse eventualmente um voto assumido pela comissão. Eu não sei se esta proposta do Sr. Deputado é aceita pelos outros grupos parlamentares. Gostava de ouvir antes de começar esta discussão. Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Sr. Presidente, da nossa parte também seria uma solução que apoiaríamos e gostaríamos que fosse adotada.
Sr. Deputado Lara Martinho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós também, claro que acolheremos esta sugestão, achamos uma boa sugestão termos também um voto da Comissão, dada também a importância deste tema. Muito obrigada.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Idem.
Eu pergunto aos senhores dois deputados.
Também, de acordo, Sr. Presidente.
É correto, sim. O Sr. Deputado João Oliveira tem tempo a palavra, mas já exprimiu na anterior intervenção. Mas quer dizer mais alguma coisa, Sr. Deputado?
Congratular-me com o acolhimento do nosso repto.
Muito bem, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, ou nós deixámos, ou nós ficámos sem som, não ligou o microfone.
Desculpe. Eu também fiquei sem ouvir, Sr. Presidente.
Sim, mas aquilo que eu estava a dizer era o seguinte, que vamos proceder da mesma forma. O Bloco de Esquerda, como foi o primeiro voto a entrar, será o Bloco de Esquerda a articular com os outros coordenadores na tentativa de encontrar um texto consensual, que será aprovado certamente, e que vai ser aprovado, vai ser levado a plenário. Portanto, é tal e qual o mesmo procedimento do voto anterior relativamente à situação em Moçambique. Agora, diga. Sim, está aqui o doutor João Coelho a dizer que o voto tem que ter considerantes e parte resolutiva, mas eu acho que isso estava inerente nas diferentes intervenções que aqui assumiram os diferentes grupos parlamentares. Podemos passar para o ponto 4, que é a aprovação das atas. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu se bem fiz a interpretação daquilo que está escrito na ata 47, na página 3. Eu pensava que tinha impresso essa página para trazer, mas não trouxe. No penúltimo parágrafo, há lá qualquer coisa que não se compreende bem. Eu creio que há lá qualquer coisa que falta na identificação do projeto de resolução. Eu acho que é isso. Se pudesse se mostrar, eu posso identificar. Agora sim, não. Mas é a única questão relativamente às atas que eu detectei.
O Sr. Deputado faz alusão à 47, é isso?
À 47.
Então, 47 podemos votar na semana que vem.
Exatamente.
E votamos só a 52, portanto, os deputados leram atentamente a ata número 52 e, portanto, quem se concorda, se alguém quer intervir, não, quem vota contra, quem se abstém, portanto, a ata número 52 foi votada hoje isoladamente, foi aprovada por unanimidade. E assim podemos dar por concluída a nossa reunião e, senhores deputados, um final de tarde muito bom para todos.
Igualmente, Sr. Presidente. Obrigado.